Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.
Hoje, à procura da biodiversidade, Joana Souto, bióloga dos Amigos da Montanha, fala-nos da importância de adotarmos medidas para purificar o ar que respiramos, que é já uma preocupação para a Organização Mundial de Saúde face ao número de mortes causadas em todo o mundo devido à contaminação do ar.
De lupa e binóculo, seguimos as pistas que o meio ambiente nos oferece à procura da biodiversidade, com o apoio Águas de Barcelos.
Hoje, à procura da biodiversidade, falamos do nosso ar e a contaminação do ar. São realmente vários os estudos, cada vez mais nos vão chegando, que nos colocam em alerta, porque há aqui vários problemas de saúde associados, mas também até causas de morte.
Sim, os estudos recentes demonstraram que a poluição do ar pode ter provocado mais de 8,8 milhões de mortes no ano de 2015. Para nós termos uma noção, as mortes por tabagismo, que normalmente é a relação que associamos em comparação à parte da poluição do ar, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, rondam as 7,2 milhões de mortes, ou seja, a poluição do ar neste momento está a matar mais do que o tabaco. Claro que isto são dados provisórios e dados muito abrangentes, não é? Nunca poderemos afirmar uma ligação direta, mas podemos fazer uma correlação da qualidade do ar e das mortes que estão a acontecer.
Nós associamos muitas vezes, por exemplo, as imagens dos países asiáticos, em que de facto já se usa, por exemplo, uma máscara para andar na rua devido a esses elevados níveis de poluição do ar.
Sim, aliás, os níveis de poluição do ar, os níveis de contaminantes no ar são tão elevados em centros urbanos que até essas cidades asiáticas, mas também já temos cidades europeias, adotam uma série de medidas para diminuir esta poluição. Temos, por exemplo, o caso mais das cidades europeias que estão a tirar os carros do centro da cidade e começam a aplicar estas medidas, principalmente nos meses de verão, onde por natureza o ar já não está muito puro, digamos assim, e com os contaminantes que vamos inserindo, a partir dos carros, mas também da indústria e também o próprio calor, todos estes fatores unidos fazem então com que a qualidade do ar realmente seja posta em causa.
E muitas vezes associamos isto naturalmente aos problemas respiratórios e inclusive já vamos vendo várias pessoas que nem sequer são fumadoras, mas a terem que, por exemplo, levar uma malinha para assistência de respiração. Mas há também problemas aqui cardíacos relacionados.
Sim, este estudo que foi recentemente publicado veio mostrar uma realidade que ainda não estávamos muito a par. A poluição do ar, no ano de 2015, por exemplo, as causas de mortes associadas à poluição do ar, na sua grande maioria, eram doenças cardiovasculares. Não tanto as doenças respiratórias como seria de esperar e como toda a comunidade científica acreditava, mas também já estamos a ver uma tendência nas doenças cardiovasculares.
Mas o corpo humano, a verdade é que está tudo intimamente ligado e hoje em dia as doenças cardiovasculares, sem dúvida alguma, que são algo que nos diz respeito a todos.
E este estudo, com estas provas que demonstraram, faz-nos pensar um bocado melhor do que deveremos ou não fazer. Porque enquanto no tabagismo nós podemos decidir, não, vou parar de fumar, quanto à poluição atmosférica nós não podemos decidir parar de respirar. Por isso, o que nós temos que arranjar é soluções para purificar o nosso ar. Que isto, o planeta Terra não vai acabar, vai continuar aqui. Nossa sobrevivência é que está a ser posta em causa e por isso nós temos de ser mais proativos nesse sentido de tentar melhorar o ar que respiramos nas nossas cidades.
Falaste aqui na palavra soluções. Realmente, que tipo de soluções é que podemos buscar?
Bem, temos muitas soluções que podemos ir buscar. Desde criar os espaços verdes, a incentivar a reflorestação de árvores, a ter hortas urbanas, estamos a ter, as hortas urbanas têm um papel muito importante, por exemplo, por causa das leguminosas no ciclo de azoto, que conseguem transformar o azoto atmosférico em nutrientes e sais minerais necessários para o seu crescimento. Por isso elas têm aqui uma dupla função, não só de purificar o ar, mas também de ajudar os nossos solos, a recuperação. Mas quando falamos disto, também falamos nos jardins, falamos nos telhados verdes, que são cada vez mais adotados nas grandes cidades, que têm estes problemas, que vivem estes problemas diariamente. Cada vez mais usual vermos os novos edifícios nas grandes metrópoles, que já incluem nos próprios edifícios árvores ou telhados verdes. Temos o caso de Nova Iorque, que até colmeias eles já têm nos seus telhados, que é para garantir a polinização. Nova Iorque, há uns anos atrás, teve um problema muito grave, a Nova Iorque, os Estados Unidos em geral, com a queda de polinizadores, que pôs em causa as suas produções agrícolas, e depois, claro, a qualidade do ar, que fica sempre posta em causa. Mas na Europa também já vamos tendo bons exemplos a incentivar as populações. Temos, por exemplo, o caso de Bruxelas, que por cada bebé que nasce, eles vão plantar uma árvore. Isto também muito para criar uma ligação das comunidades urbanas ao espaço natural, que é uma ligação que se foi perdendo ao longo dos anos. Uma das coisas que nós notamos nos Amigos da Montanha é quando eles entram no nosso espaço, na Casa da Azenha, no Worth, nós agora temos lá uma exposição patente sobre a floresta. E a primeira pergunta que chega, inevitavelmente, é: vocês gostam de ir passear à floresta? Quando é que foi a última vez que foram à floresta? E numa turma de 25 temos um ou dois que já foram à floresta. Não é que foram à floresta no fim de semana passado. Foi um dia, no verão, fomos à floresta e fizemos um piquenique. Ou seja, existe uma falta de ligação dos miúdos a este espaço e também dos pais destas crianças. Aliás, uma coisa que acontece a seguir às saídas de campo que fazemos com os mais pequenos é, no final, eles dizerem que vão trazer lá os pais. Então, para criar esta ligação a estes espaços naturais e, ao mesmo tempo, para ajudar a purificar os ares, várias cidades na Europa, temos o caso de Bruxelas, temos também na Suíça, algumas cidades também já optaram por este tipo de iniciativas, que com o nascimento de cada criança planta uma árvore.
E temos também estudos que comprovam realmente a viabilidade da criação destes espaços verdes.
Sim, a Universidade de Aveiro fez há poucos anos, cerca de 3 anos, um estudo na cidade do Porto. E os espaços verdes, quando falamos tanto de jardins, de árvores, como também de telhados verdes ou jardins verticais, conseguiam reduzir a poluição do ar em cerca de 20%. Estamos a falar de uma boa percentagem e estamos a falar de um território pequeno, não é? Quanto mais espaços verdes, maior a probabilidade também de purificarmos mais o ar.
Temos aqui uma versão científica, porque é realmente das plantas que sempre associamos estes seres vivos à regeneração do ar.
Claro, a partir da fotossíntese. As plantas, um dos poluentes que nos tiram do ar é o dióxido de carbono, e a partir do dióxido de carbono elas vão produzir o seu alimento, não é? Até costumamos dizer que as plantas são autênticas fábricas de gomas, porque o que elas vão fazer é vão pegar no dióxido de carbono e transformá-lo em açúcar, que é o fruto que nós consumimos. Além disso, como o extra, ainda libertam oxigênio. Ou seja, aqui temos a renovação e a purificação do ar.
E muitas vezes coloca-se também a questão: e em nossas casas, é importante termos plantas para regenerar o ar? É verdade ou se trata-se de um mito que, por exemplo, não devemos ter plantas no quarto?
Sim, isto é um mito que existe. A planta, durante a sua fotossíntese, o que ela faz é vai buscar o dióxido de carbono, vai buscar a água, vai buscar os raios solares, a energia, para produzir o seu alimento. E dessa produção, que sai o açúcar para a planta, libertamos oxigênio. Por isso, ao termos plantas em casa, o que nós vamos estar, na realidade, é purificar o ar da nossa casa. Porque o que vamos fazer é tirar o dióxido de carbono e vamos devolver oxigênio. E assim, desta forma, purificar e tornar o ambiente mais saudável e mais leve. Aliás, recentemente, e há uma campanha internacional que alerta para isso, para a falta de qualidade do ar no interior das casas. Vivemos em cidades com muita poluição, então agora no verão, que temos aí os níveis de ozono no top, o que acontece é que abrimos a janela para refrescar o nosso quarto inevitavelmente entrei estes poluentes todos. Ao termos plantas, ao termos coquedemas, jardins suspensos, o que nós vamos estar a contribuir é para uma renovação do ar no interior da nossa casa, que eu só vejo vantagens nisto.
Portanto, qualquer tipo de plantas que habitualmente são de interior, as pessoas devem ter um espacinho.
Claro, existe, agora não consigo precisar o nome, mas existe uma espécie de palmeiras que sim, essas dizem ser mais eficazes, aquelas imitáveis, não são bem palmeiras, mas é algumas com umas folhas muito compridas que acabam por ser mais eficazes na renovação do ar, e essas são as mais indicadas. Mas também se formos a um horto ou se formos mesmo à internet, agora estamos na altura das redes, conseguimos ter essa informação das plantas.
De lupa e binóculo, seguimos as pistas que o meio ambiente nos oferece à procura da biodiversidade, com o apoio Águas de Barcelos.
Falaste aqui na questão dos telhados verdes. Se calhar a maior parte das pessoas não saberá do que é que estamos a falar.
Telhados verdes é quando nós optamos, em vez de ter as telhas tradicionais ou até a gravilha, que agora também já se usa nas casas mais modernas, é obter relva, por ter plantas, normalmente autóctones, que também autóctones, ou seja, nativas do nosso espaço. Estamos a falar desde aromáticas até ao prado. O prado também funciona muito bem, tem um impacto muito positivo na cidade, além de conseguirem absorver mais uma vez dióxido de carbono e também, se tivermos, por exemplo, leguminosas, até o dióxido de azoto, além de os conseguirem absorver, depois vão libertar o oxigênio.
E, naturalmente, são várias as medidas que se podem deixar em jeito de desafio também aos nossos governantes, quer locais, quer em termos nacionais.
Claro, aqui o desafio que pôr-nos a par das outras grandes cidades como Bruxelas, por exemplo, uma árvore por nascimento é bastante importante, mas há outro género de iniciativas. Todas as razões são plausíveis para plantar uma árvore. Nós, em 2017, os Amigos da Montanha, com a prova BTT 5 Cumes, decidimos que por cada inscrição íamos plantar uma árvore. Por isso, a partir do momento que se faz isso, as portas estão abertas para todo tipo de iniciativas.
De lupa e binóculo, seguimos as pistas que o meio ambiente nos oferece à procura da biodiversidade, com o apoio Águas de Barcelos.
Desafios para purificar o ar, pequenos gestos que cada um de nós pode adotar, criando espaços verdes para reduzir a concentração de poluentes no ar e assim também cuidarmos da nossa saúde.
Tudo começou quando caiu a primeira gota de água, a precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.